DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, você está a ouvir a emissão da DW África. Eu sou Taina Mansani e apresento os destaques que marcam esta segunda-feira, 12 de fevereiro de 2018. A cúpula do partido governante na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, reúne-se de urgência nesta segunda-feira para debater a saída do presidente sul-africano Jacob Zuma. Vice-presidente Cyril Ramaphosa promete luta contra a corrupção.
We will continue with this legacy of fighting corruption and making sure that those who are corrupt and steal from the poor are brought to justice.
A Nigéria participa pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Inverno. E temos ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. Clica no link. Esses são os temas que desenvolvemos neste jornal. Fique conosco.
A cúpula nacional do Partido Governante na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, ANC, foi convocada neste domingo para uma reunião de urgência que deverá acontecer nesta segunda-feira. Espera-se debater a saída do poder do presidente sul-africano Jacob Zuma. Numa cerimônia celebrada na cidade do Cabo neste domingo, que iniciou as comemorações do centenário do ex-presidente Nelson Mandela, o vice-presidente sul-africano e líder do partido ANC, Cyril Ramaphosa, disse aos apoiadores que a saída de Jacob Zuma deve ser realizada de forma ordenada, tal como o ícone anti-apartheid teria tratado.
É exatamente o que dizemos, camaradas, enquanto lidamos com a questão da transição. Mas, como todos vocês ouviram, o Comitê Executivo do Congresso Nacional Africano se reunirá amanhã, segunda-feira, para discutir esta questão. E porque o nosso povo quer que este assunto seja finalizado, o Comitê Executivo fará exatamente isso.
O único órgão do partido sul-africano ANC com capacidade para forçar a saída do chefe de Estado é o Comitê Executivo Nacional, que se reúne na segunda-feira. As regras internas da formação estabelecem que todos os membros do partido, incluindo os cargos eleitos, devem submeter-se à vontade desta. Mas, se Zuma se negasse a deixar o cargo, a única via possível seria uma moção de censura parlamentar. Depois de ter ultrapassado 7 moções, o presidente, que é alvo de acusações de corrupção, vai enfrentar, no próximo dia 22 de fevereiro, caso não se demita antes, uma nova moção de censura parlamentar pedida por um partido da oposição. Enquanto a tensão em torno da saída de Zuma do poder aumenta na África do Sul neste domingo mais cedo, numa cerimônia realizada na Catedral St. George's, na cidade do Cabo, o vice-presidente do país e líder do partido, ANC, Cyril Ramaphosa, era saudado pelo clérigo e por populares. Shay Davis é apoiadora de Ramaphosa. Eu tive o privilégio de conhecer Cyril no final dos anos 90. É um homem incrível. Nunca entendemos por que ele não foi eleito presidente antes. Este é o momento dele. Ele vai fazer grandes coisas pela África do Sul. Por sua vez, o vice-presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, prometeu lutar contra a corrupção no país.
Daremos continuidade ao legado de luta contra a corrupção para garantir que os corruptos e os que roubam dos pobres sejam levados à justiça. É isso que Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano, teria desejado.
DW, segunda-feira.
Lançamos agora a nossa pergunta do dia. Queremos saber qual a sua opinião sobre este tema. Acha que o atual presidente da África do Sul, Jacob Zuma, deve deixar o cargo? Como é a luta contra a corrupção em seu país? Os políticos acusados de corrupção são levados à justiça? Já algumas respostas nos chegaram pelo Facebook, estivemos a acompanhá-las. O ouvinte Saliu Senhakandé acha que é pouco provável que Jacob Zuma deixe o cargo, pois não é hábito dos governantes africanos. Ele diz que se houver outros mecanismos constitucionais para destituir destituir do cargo seria bom para que os magistrados da justiça possam fazer os trabalhos sem impedimentos. Sem acandédios, ainda que em seu país, nunca os políticos acusados são levados ao banco dos réus, porque a justiça está politizada. E diz também que é preciso inverter a lei de olhos de prova se um político ou cidadão está a ostentar a riqueza. Ele próprio deve explicar de onde saiu com o dinheiro. Mas termina por dizer que, na nossa lei, quem acusar deveria apresentar prova da sua acusação, porque isso está a dificultar a luta contra a corrupção. Davi Monjani também nos escreve que Jacob Zuma deve deixar o poder. No seu país, os acusados de corrupção não são levados à justiça e está a falar de grandes, como membros do partido no poder. Davi Monjani termina por dizer que a justiça deve ser independente para combater a corrupção. Essas foram algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã. Logo mais, vamos ao nosso espaço do ouvinte. Continue conosco, envie sua mensagem. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E agora vamos às notícias. O vice-presidente sul-africano Cyril Ramaphosa admitiu um período de dificuldade, desunião e discórdia no partido governante da África do Sul, o ANC, durante as celebrações na cidade do Cabo, no domingo, para marcar o 28º aniversário da libertação de Nelson Mandela. Os críticos expressam preocupação de que o presidente Jacob Zuma possa solicitar a imunidade em troca de sua demissão. Em Moçambique, a consultora BMI Research considera que os doadores ao país não vão regressar no decorrer deste ano e que o investimento público vai continuar a ser reduzido nos próximos tempos devido à falta de apoio internacional. A informação foi avançada pelas agências de notícias neste domingo. O governo de Moçambique vai continuar a cortar nos investimentos nos próximos trimestres para tentar lidar com a pressão orçamental que surge da retirada da assistência internacional, escrevem analistas da consultora do grupo da agência Rating Fitch. Já a economista-chefe do Banco Mundial em Maputo, Shirin Madi, aconselhou o governo moçambicano a reestruturar a dívida o mais depressa possível para clarificar a situação econômica e voltar a ter um crescimento robusto. Em Angola, o MPLA anunciou neste sábado que irá propor legislação para a realização progressiva das primeiras eleições autárquicas no país. Será uma das tarefas políticas para 2018, mas, novamente, sem clarificar o futuro da liderança no partido. A agenda política do Movimento Popular de Libertação de Angola, no poder desde 1975, foi apresentada em Malanje pelo secretário-geral Paulo Kassouma, num ato de massas sem a presença de José Eduardo dos Santos, presidente do partido e ex-chefe de Estado angolano. O cabo de fibra ótica submarino de telecomunicações que vai ligar Angola ao continente americano chegou este mês ao porto de Pecém, em Fortaleza, no Brasil, concluindo uma viagem de mais de 6 mil quilômetros. Essa é a última fase deste projeto, que arrancou em julho e o último visa melhoria e redução dos custos nas telecomunicações.
DW, a sua voz da Alemanha.
A participação de países africanos nos Jogos Olímpicos de Inverno não é muito frequente. Este ano, as Olimpíadas são na Coreia do Sul e a Nigéria participa pela primeira vez com 4 atletas. 3 nigerianas concorrem na modalidade de bobsled, trenós de velocidade, enquanto uma quarta compete no skeleton. San Olokoya foi saber quais são as expectativas em Lagos em relação a essas atletas nigerianas. Nadi Suf adaptou a reportagem.
A Nigéria celebra sua primeira participação nos Jogos Olímpicos de Inverno. As 4 atletas residem nos Estados Unidos da América e fizeram seus treinos lá. Pouco antes de partirem para a Coreia do Sul, fizeram uma visita à Nigéria, onde foram bem recebidas. Até agora, os nigerianos nunca se tinham interessado pelos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas muitos nigerianos, como Jen Agbonifo, dizem que vão acompanhar a competição deste ano por causa da participação nigeriana.
Tendo em conta a cobertura que a imprensa está a fazer sobre as atletas, será bom acompanharmos os jogos na Coreia do Sul para ver como se irão apresentar. A Nigéria já ganhou muitas medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão. Quem sabe se as meninas irão ajudar o país a conquistar a sua primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno.
Mas as atletas procuram mais do que medalhas. Simi Adeagbo compete pela Nigéria no skeleton, modalidade em que os atletas descem por uma pista num trenó, deitadas de barriga para baixo e cabeça para frente. E diz que é importante terem quebrado barreiras para serem as primeiras atletas a representar o continente nas Olimpíadas de Inverno.
Penso que estamos sempre a ser postas em destaque. Sabemos que o que temos alcançado é monumental e é algo histórico. É mais do que uma medalha pode trazer. O que estamos a viver ficará para sempre e é isso que iremos levar connosco, com ou sem medalhas.
Em todos os lugares para onde vão, as atletas são recebidas com aplausos pela sua determinação. Sem apoio do governo, decidiram angariar elas próprias dinheiro para os treinos e para comprar o equipamento. As atletas até financiaram a criação de uma federação de bobsled e skeleton na Nigéria. Elas acreditam que a federação irá ajudar a Nigéria a desenvolver talentos locais que futuramente irão participar nos Jogos Olímpicos de Inverno. A capitã da equipa de bobsled, Seun Adigun, está confiante que a recém-criada Federação de Bobsled e Skeleton irá promover as duas modalidades na Nigéria.
Queremos garantir que é deixado um legado para que a Federação de Bobsled e Skeleton tenha continuidade. E a continuação será um grande desafio, mas já há coisas para ajudar na execução. Já estamos a levar treinadores da Nigéria para os Jogos Olímpicos de Inverno. Também já temos atletas novas e que já estão prontas para competir na próxima época. Há atletas interessados a surgir e também temos planos na Nigéria para atrair atletas locais para as modalidades.
Adigun e as suas colegas acreditam que mesmo com fundos limitados e equipamento inadequado, o sonho de ter atletas locais de bobsled e skeleton pode ser alcançado com determinação, a mesma que elas tiveram para se qualificarem para os Jogos Olímpicos de Inverno. Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Ouça agora mais um episódio da radionovela do Learning Bahia. Clica no link.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 33º e último episódio da radionovela contra o crime Clica no Link. A polícia prendeu o Sr. Moura por tentativa de homicídio de Zaina, a estudante universitária que foi apunhalada. Ele tentou matá-la porque ela estava a chantageá-lo. Foi a própria jovem que contou tudo à polícia quando acordou do coma. Neste episódio, Zaina recebe uma visita no hospital.
Carolina!
Olá, Zaina. Que bom ver que melhoraste tanto desde a semana passada.
Sim, estou muito melhor. Os médicos dizem que devo ter alta em breve. Não tinha certeza se ias voltar, depois da forma como saíste daqui na semana passada.
Pois... Fiquei feliz por teres acordado, claro. Mas eu estava tão zangada contigo, Zaina, por tudo que nos fizeste passar. Olha, eu fiquei chocada com tudo o que descobrimos. Trabalhavas como acompanhante, foste para a cama com um político e depois tentaste chantageá-lo. E esse homem tentou matar-te.
Carolina, desculpa por ter-te magoado. E a tantas pessoas também. Fui vítima de fraude. Como precisava de recuperar o dinheiro que perdi, acabei por ser apanhada pelo lado negativo da internet. Nunca pensei em perder assim um controlo.
Não é a mim que deves pedir desculpa. Pensa no Mauro. Ele passou 2 semanas na prisão. A polícia suspeitou dele. E agora ele sabe que o enganaste. Zaina, eu sei que o que te aconteceu foi terrível. E lamento mesmo. Mas tu deverias ter tido mais cuidado.
Sim, tens razão.
Olha, eu agora aprendi a usar a internet de forma segura, sobretudo a proteger os meus dados.
Nunca imaginei que pudesse ser vítima de um e-mail fraudulento. Pensava que sabia muito, só porque estava nas redes sociais e estava a par das tendências.
Pois, qualquer pessoa pode ser vítima se não tiver cuidado. Mas agora já sabes, da próxima vez que tiveres um problema, especialmente online, precisas de falar com alguém offline.
Agora já sei.
E é assim que termina a série Contra o Crime. Clica no link, escrita por Wanji Kumuara. As personagens principais foram interpretadas pelos seguintes atores: Carolina, Nilza Laíssa, Mauro, Horácio Mazuza, Agente Sara, Linda Charles, Agente Frederico, Eliota Alex, Miguel, Milton Muleixo, Telmo, Jorge Vaz, Nina, Zainabu Rajá, Zaina, Wilson Nayena. O meu nome é Nádia Issufo. Se quiserem ouvir novamente todos os episódios desta história ou as outras radionovelas da DW África, visitem www.dw.com/aprender-de-ouvido.
Contra o Crime.
E voltamos agora às notícias. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, defendeu os termos do acordo para o novo governo no país. Em entrevista à emissora de TV de Direito Público, ZDF, neste domingo, ela defendeu o resultado e disse que entregar a pasta de finanças ao Partido Social Democrata, o SPD, foi doloroso e não ideal para o seu partido, mas aceitável. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou neste domingo que seu país deu duros golpes contra forças iranianas e sírias e prometeu agir novamente se necessário. Neste sábado, Israel atacou alvos iranianos e sírios na Síria, no mais sério envolvimento israelense no país vizinho desde o início da guerra civil, há 7 anos. Um avião de passageiros que fazia um voo doméstico caiu perto de Moscovo neste domingo após decolar de um aeroporto na capital russa. Todas as 71 pessoas a bordo morreram, segundo autoridades locais. A terminar o desporto pela Bundesliga, o Leipzig bateu o Augsburgo por 2-0. Essa é a segunda vitória consecutiva do Leipzig e vale o regresso dos vice-campeões alemães ao segundo lugar da Bundesliga. O Hannover bateu o Friburgo por 2-1. O Leverkusen perdeu frente ao Hertha de Berlim por 0-2. O Frankfurt ganhou do Colônia por 4-2. O Hoffenheim bateu o Mainz por 4-2. O Dortmund venceu o Hamburgo por 2-0. O Hamburgo continua sem ganhar e permanece em penúltimo lugar. Já o Bayern de Munique venceu frente ao Schalke com 2-1. O capitão Thomas Müller fez o gol que garantiu a 9ª vitória consecutiva para o Bayern de Munique na Bundesliga. Por fim, o Stuttgart ganhou do Mönchengladbach por 1-0 e o Bremen venceu do Wolfsburgo por 3-1. As primeiras eliminatórias da Liga dos Campeões Africanos e na Taça das Confederações realizaram-se neste fim de semana com a presença de clubes lusófonos. O destaque foi para a derrota pesada do Benfica de Bissau por 10-0 frente ao Difa El Jadida, clube do Marrocos.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo agora a pergunta do dia colocada ao início dessa emissão. Você acha que o atual presidente da África do Sul, Jacob Zuma, deve deixar o cargo? Como é a luta contra a corrupção em seu país? Os políticos acusados de corrupção, eles são levados à justiça? Mais respostas nos chegaram nesta manhã pelo Facebook. Ernesto Manuel Joane Hermajo diz que a África do Sul não é Moçambique, onde o povo só fica a coçar a cabeça enquanto os corruptos saem impunes. O caso Jacob Zuma está sendo tratado no seio do partido ANC. Ele irá sair do poder e voar numa peneira e sim será levado à barra da justiça. Manuel Simão Mbia é da opinião de que Jacob Zuma deve mesmo sair. Sobre Angola, estivemos também a acompanhar as respostas dos ouvintes que nos chegaram a respeito da integração do padre Casimiro Congo e Maria Inhangombe Tati no governo provincial de Cabinda. Para Josefa Pitra Pitra, o governo de hoje é inclusivo e participativo. Ele não vê nenhum mal nesses dois fazerem parte do elenco. Ainda por cima, é na área da educação, uma área onde tem competências demonstradas. Etelvina Lourenço Passos diz que o padre Casimiro Congo pode sim fazer parte do quadro e continuar a defender aquilo que ele acredita. E pelo que conhece, é uma pessoa bem formatada. Fazendo parte do governo de Cabinda, vai poder contribuir com as suas ideias e mudar algumas situações. Luiz Cavaleca Nhungumbi diz reverendo nas vestes políticas. Os padres devem ficar nas paróquias e igrejas e deixar a política para os políticos. Zi Ernesto diz que fez muito bem. O governo não deve ser formado apenas com pessoas que pensam da mesma maneira. Tem que ser um governo inclusivo e o padre Congo é prova disso. Essas foram algumas das muitas mensagens que nos chegaram pelo Facebook esta manhã e a respeito dos temas de Angola e da África do Sul. Agradecemos aos ouvintes pela participação. Já sabem, podem consultar mais informações em nossa website www.dw.com/português. Voltamos logo mais com a nossa emissão da noite. Até lá, tenham um excelente dia.